né? Somos guiados a reproduzir aquilo que favorece aquilo que a gente não quer.
E aí, Paulo, eu vou te dar uma péssima notícia. Né? Estamos em ano eleitoral e, segundo Ulisses Guimarães, quando perguntaram a ele, tem uma frase do Ulisses que eu acho fantástica, assim, deputado, como é que está o parlamento desse ano? Ele fez, pô, deixa iniciar. Mas não tenho dúvida que está pior do que o anterior. Sim. Aí a repórter, por quê? Ele fez, não, porque cada, né, cada mandato vem pior. Mas calma, está melhor do que o próximo.
Entendeu, então, tia? Eu tô infelizmente... Eu não quero falar nem de bancada católica, sim, eu não quero falar de bancada do Candomblé, eu não quero falar de bancada, né, evangélica. Não, é uma casa, né, claro que todas as representações fazem para isso, sim, na sua criação das grandes casas de assembleia, desde a antiga Roma. É a ideia essa da representatividade, sim, né, da comunidade, da pública. Tanto que eu já desconstruí diversos pensamentos de amigos meus. Ah, mas tal pessoa, né, foi eleito, como é que pode um comediante ser a casa de todo mundo? De todas as representações, mas a gente não pode estabelecer, validar que uma lá tenha mais importância, sobretudo religião, quando se fala de um Estado laico.
Perfeito, professor. A pergunta que eu volto, né, a pergunta do começo, podemos viver todos juntos? Se sim, de que forma? Organizar socialmente para que consigamos. É, a segregação, ela é uma forma de controle. Eu separo para que eu possa dominar. Isso é uma forma de batalha desde as cruzadas, né? E quem não sabe o que foram as cruzadas, foi uma guerra em nome da fé. Então pensem comigo, a gente aqui está validando a fé de alguém ou invalidando? Não, a gente está falando que as pessoas são diferentes, o Estado é laico e elas precisam ser atendidas. Ponto final. Não tem certo ou errado, não tem juízo final ou não, cada um tem a sua crença, mas se podemos e precisamos viver todos juntos, precisa de uma sistemática de padronização. Qual é essa regra? A Constituição. A Constituição faz com que eu respeite o seu espaço, o seu direito de ir e vir, e eu respeite como você é, ou como você decidiu ser. Isso cabe a você, professor. Assim cabe ao outro. Nós, enquanto educadores, qual é o nosso grande desafio? E por isso, muitas vezes, somos massacrados pelos políticos que não querem que a educação seja próspera nas instituições. Porque, muitas vezes, a gente está aqui para tirar a venda. A venda da falta de discernimento. Porque o que faz uma pessoa sair da sua casa, largar o teu trabalho, para acampar em prol de uma violência...
É largar a família no período de Natal, de Ano Novo, embaixo de chuva, de sol. Né? E aí a Letícia Marcelo fazendo participação aqui brilhante, que ela diz, nossa sociedade, infelizmente, está sem senso crítico. Né? E dessa forma a gente se torna manipulado, né? Então, Lucila Lacerre bota também, né? Boa noite, mas uma noite de muito aprendizado. E eu daqui, ó, observando e aprendendo. Obrigado, Lucila. Estava sentindo falta de você.
Com
certeza. Então, a gente percebe realmente essa falta de criticidade. Né? E que a política, e aí nosso amigo Paulo Viana, que tem aí décadas de comentarista esportivo, a política não é futebol. Então, assim, claro que se eu sou Bahia, eu não torço por Vitória. Claro que se eu sou Vitória, eu não torço por Bahia. E se eu sou Galícia, eu não torço para nenhum dos dois. Mas a ideia da política é entender que todo gestor vai ter erros e acertos. Né? Então, hoje o que eu percebo é que você não pode mais discutir. Você não pode mais ter um debate salutar sobre nada, porque se você critica o atual governo por algo, você é bolsonarista. Se você critica o antigo, porque você é petista. Peraí, eu não posso ver erros, né? Eu tenho que ser... Então, a gente acabou que... Não sei se essa paixão pelo futebol, né, facilitou essa polarização. Acho que não, porque você vê que não é algo também só do Brasil. Vê que é algo mundial. A história traz muito isso, né? Essa questão cíclica que vai ocorrendo em todo mundo. Até quando você trouxe já a questão do golpe militar no Brasil, América Latina estava sofrendo esse momento. Sim. Quando a gente fala também da Europa, né? O nazismo, o fascismo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, era num período. Então você vê que ele acaba se copiando ali. Regionalmente, hoje, a gente percebe que essa cópia também não é restrita, não é algo do Brasil.
Toda briga, né, pela Terra Santa é terrível, aquela tripartite. Né? Uma vez eu escrevi uma crônicazinha dizendo assim, o ideal, parte em três, Jerusalém, dá um pedaço para cada. Né? Porque se a gente tivesse ainda um órgão mundial, dizia, não, isso aqui é patrimônio da humanidade, sim, não pertence a ninguém.
Sim.
Jerusalém é um patrimônio da humanidade. Sim. Acabou. Não pertence a ninguém. Ninguém tem poder aqui central dizer, eu mando, aqui é só meu, não é do outro, um abraço. Mas nós, essa capacidade, e é bom que a gente fique bem claro que essa aqui é uma tribuna livre do Vozes e Saberes, é uma tribuna de pensamento, de construir a questão crítica, para entender. Aqui a gente não está levantando o muro de quem é contra ou a favor. Sim. Mas a gente está, acima de tudo, falando dos balizadores, né? Do dos alicerces pode, né? Da sociedade que estão sendo jogados fora, rasgados. Não é? Os princípios basilares, né? de convivência humana. Aristóteles já dizia, o homem nasceu para viver em sociedade, né? Para trazer um pouco lá do... E é necessário, Jesus veio, toda sua história traz essa lógica, né, de podermos estar amparando cada um com seu pertencimento. E hoje a gente vê as pessoas, não, se não é o meu doce, não vale mais nada.
Meus amigos, vamos ali agora para um rápido intervalo, mas será um intervalo de 2 minutos, até porque já extrapolei o horário, mas já retornamos aqui nesse bate-papo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior, no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Tentei ser o mais rápido possível para a gente conseguir aí dar conta aí do nesse bate-papo aí, porque o Alírio voltar vai ser difícil, viu, como me viaja, né? Daqui ele vai pra Minas, de Minas, Mato Grosso, só vai pra casa em julho.
Da próxima vez a gente faz, manda um link pra ele lá pra Finlândia e ele fala da Finlândia.
Pode ser. Então, mas é interessante a gente perceber isso, né? Que a pessoa acaba tendo, Paulo, essa questão da polarização, pior que você não vê nascer nada novo. Então a gente não pode pensar que se eu estou insatisfeito com o atual presidente, eu tenho que voltar no filho do outro. E se eu estava insatisfeito com o outro, eu tenho que voltar no atual. Né? A gente está num país extremamente múltiplo, com partido até demais.
A mais da conta nós temos.
Mas será que a gente não pode pensar em inovar? Porque a democracia é isso, é essa alternância de poder. Então, se a gente faz alternância de poder entre só A e B, não é alternância.
Não, e tem um detalhe, viu, seu Thiago, e a alternância de poder, e é por isso que a gente tem que bater nessa questão do senso crítico, da elevação das pessoas para um outro patamar. Sim. Porque a alternância, ela não passa por rasgar tudo aquilo que foi criado de bom para uma determinada, em termos de seu pertencimento, das ações sociais que a Constituição garante, tudo isso. Que é o nosso grande problema hoje, que eu vejo muito maior do que isso, e isso alimenta muito a bipolaridade, essa coisa bipolar, é porque o cara, com todo o respeito, né? E para mim pouco importa que ele seja de direita, de esquerda, sendo de direita, sendo de esquerda. Quando o cara senta e diz assim, não, minha plataforma de governo é destruir tudo que o outro construiu. Eu, Paulo, vou sentar na cadeira que foi de Tiago, vou destruir tudo que ele fez. Oh, para. E o Estado pode ficar à mercê, a população, a sociedade, à mercê do meu querer.
E aí, Paulo, Letícia traz outra contribuição aqui fantástica, já traz logo o Kant para essa contribuição, que ela diz, o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca.
Sim.
E aí eu vou pegar aqui a onda de Letícia, como eu sou baiano, vou pegar aqui um baiano muito mais popular né, o nosso Raul Seixas, que ele diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque o mundo muda.
Estamos em transformação.
Estamos em eterna transformação, né? Mas, professor, me diga aqui o seguinte, que comecei, a gente começou aqui já no bate-papo, eu não te fiz uma pergunta inicial. Como é que surgiu a ideia da gente registrar em livro, ou seja, documentar e eternizar, esse fato que é histórico e que eu fico pensando? Eu tenho pena dos meus colegas que estão nascendo e meus futuros professores de história, porque vai ser difícil dar aula desse período aí.
Muito.
Vai ser bem complicado aí.
Sobre diversidade, eu falei sobre isso, né? Sim. Inclusão social. Eu me considero um assistente social. O que é esse assistente social? Eu acredito que pode ser melhor. Então, dentro das minhas pautas e perspectivas, estão de acordo com as minhas vivências. De onde eu vim, como eu me construí, como eu me consolidei como profissional, ser humano, cidadão. E dentro disso, eu e Marcos nos aproximamos muito. Eu, pela perspectiva da geografia, eu sou geógrafo, Marcos é historiador e pesquisador de núcleos de diversidades em Brasília. Então, Marcos é um militante da causa social há mais de 30 anos. Marcos viu Brasília se construir. Então, quando eu liguei para ele, falei: cara, o que está acontecendo no Brasil? Ele falou: estou aqui. No que ele falou, estou aqui, eu falei: cara, precisamos catalogar isso. Alguém precisa, lá no futuro, saber o que foi destruído. E aí Marcos foi para o IPHAN, catalogou todos os itens destruídos. Marcos fez o levantamento de toda a CPI. No livro, nós temos um QR Code de mais de 400 páginas, com depoimento, com a condenação, com os itens que foram destruídos, com o relógio que ganhamos de presente de novo da Suíça, que foi destruído. Vandalismo absurdo. E a minha perspectiva sobre a geografia da violência, ela é muito latente, por quê? Porque eu estou ligado aos movimentos sociais, de mudança social, que gera valor econômico. E Marcos está ligado à história, ao que fez chegar até aqui. Então, juntou a visão de Marcos do contexto da ditadura nos dias atuais, e aí foi o estudo da ditadura na América Latina, os movimentos de extrema-direita fora do Brasil, na Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, e a minha perspectiva sobre o quanto o ódio e o algoritmo hoje, ele contribui para a proliferação da violência digital. As fake news. É o que eu tento combater hoje, todos os dias. E, infelizmente, nós vamos morrer aqui combatendo plataformas não regulamentadas. Em um país onde o ódio...
Tem uma chaga hoje extremamente
é isso. Em um país onde o ódio é todo dia incitado contra o outro. Então, a nossa ideia foi, peraí, a gente precisa falar disso. Porque se a gente não registra hoje, vai ser distorcido no futuro. E eu falei: Marcos, nós vamos trabalhar de forma não tendenciosa. Dados e fatos. Isso é uma pesquisa acadêmica. Para que eu leve para as próximas gerações a visão histórica, geográfica, do que aconteceu. E aí trabalhamos na esfera monumental, na esfera estatística, porque a gente tem uma pesquisa quantitativa no meio de pessoas, de onde vem, para onde vai, quem são essas pessoas, né? E não é somente uma fotografia do Instagram do 8 de janeiro. Se trata de uma pesquisa geográfica, historiográfica, sobre essa construção até hoje. E aí, dentro dessa ideia do interesse de fazer isso, juntou duas pessoas que são do movimento questionador, e a gente decidiu cravar isso como: olha, aconteceu, existe.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Isso é fantástico documentar, porque eu fico realmente, Paulo, muito preocupado. Porque, primeiro, que eu não queria nem fazer parte de uma geração que passou por uma pandemia. É o que acontece a cada 100 anos, tinha que ser logo no meu 100.
Sim.
Né?
No seu 100.
Eu preferia que não fosse.
É, claro.
Essa eterna tensão de uma terceira guerra mundial.
Sim.
Né? Você vê um país e diz: ah, agora eu vou pegar ali a Venezuela, agora eu quero pegar a Groenlândia, agora eu estou pensando... Peraí, o que é isso? Né? Eu não sei se pensa que está se jogando o or. Né, que no ou é assim, eu vou ali, ó.
Sim.
Três dados, C2, vamos ver se eu consigo. Então, você acaba tendo uma tensão social incrível. Sim. E aí eu penso, daqui a 30 anos, como será você contar esse período? E olha que nossa, tenho 46 anos, a nossa geração aqui foi extremamente privilegiada. A gente passou pelo primeiro impeachment da nação.
Sim.
Né? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por movimentos que muitos só viram no livro de história.
Sim, sim.
Então, acredito que quando você para ali com um colega historiador e com duas visões que se complementam, sim, para registrar fatos, e como você diz, eu quero aqui fatos.
fatos.
Eu quero fatos. Sim. É, isso é fantástico. Sim. Porque a gente não pode normalizar algo que se destrói patrimônio. Como você traz esse relógio, né, você não pode estar ali destruindo patrimônio, porque eu discordo daquela forma de pensar. Eu acho que todo movimento ele é válido. Mas quando você passa para o vandalismo, né, porque até o entrar nos prédios públicos seria aceitável. Mas destruir, nunca. Nunca. Até porque eu não consigo entender que eu estou defendendo o meu país, quebrando o meu país.
Exatamente. Quebra de valores, exatamente, fundamentais. Isso. Quebra de valores. E isso não é aceitável, sim, porque é quebra de valores. E valor é alicerce, é base. Isso é. Eu fico imaginando, doutor Alívio, eu fico aqui imaginando, né, nessa loucura de quebra de valores, né? Falta de valorização do social. Como é que estaria uma figura, rapaz? Que eu tava aqui pensando, você falando, Tiago, me lembrando aqui. Aristóteles, como falou lá há 300 anos de Cristo, né? Como nasceu em sociedade. Com Durkheim, né, com as bases da sociologia, com os trabalhos de Gandhi, com os trabalhos de Maria Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Martin Luther King, de Cristo. Porque foram pessoas que trabalharam muito pelo social, pela agregação, pela valorização do pertencimento de cada um. Como é que essas pessoas viveriam num mundo desse?
Desafio, né? É um desafio grande, gente. E uma contribuição, professor, quando você fala sobre a ocupação desses espaços, é que enquanto nós não nos mobilizarmos, enquanto sociedade, para que a gente extermine a violência digital, o nosso país continua dividido. Recentemente, vocês são da imprensa, vocês são educadores e são da imprensa. A Polícia Legislativa foi acionada para tirar os repórteres de uma votação pública.
Pública.
Com que direito? Com que direito se legisla para poucos? Com que direito eu corto o registro do que foi feito? Novamente a gente volta aonde? Silenciamento. O apagamento da memória coletiva como forma de dominação, professor.
Não, e voltando aqui, hoje eu vi um vídeo, Paulo, que o parlamento é um lugar, né, de origem de debates. É um lugar do contraditório. De você colocar a sua ideia e ganha ou perca, você defende a sua ideia. Sim. Porque isso também é a democracia.
Perfeito.
Eu posso ter um poder de convencimento e formar a maioria que não tinha.
Sim.
E o parlamento é esse lugar. Eu percebo que o parlamento brasileiro, na minha opinião, é no papel, a sua constituição, a sua forma, um dos mais perfeitos do mundo. Porque enquanto a Câmara representa o povo, por isso que o estado de São Paulo bota mais deputados do que o Acre, né? Para que tenha esse equilíbrio, vem o Senado para dizer: eu represento o estado, então você pequeno ou grande, todos mandam 3. Então, e é uma casa revisora, né? Só que aí o que acontece? Você vê o líder de um partido, não vou estar aqui citando nomes aí, nem legendas, dizendo: não, vamos fazer todos os esforços para segurar o projeto lá da escala 6x1, da redução da escala 6x1, na CCJ, para que não haja essa discussão, né? Que estamos em ano eleitoral. Mas espera aí, a ideia não é que você discuta para eu saber se eu voto em você de novo, porque você está... Porque a ideia de eu votar num deputado é porque ele pensa igual a mim, então eu me sinto representado do parlamento. Mas quando o deputado, ele tem... Eu não queria achar um eufemismo, mas não me veio à cabeça. Mas como ele é frouxo para discutir algo, porque ele tem medo do que o eleitor vai pensar, significa que ele não representa o seu eleitor. Ele está ali ensaiando, ele está ali encenando. Então, assim, é muito triste você ver o líder de um partido dizer que não podemos discutir isso aqui, não, porque isso aqui é impopular. Né? Então, eu não vou dizer que sou contra a diminuir a escala, porque eu vou querer o voto do trabalhador que está ali sem direito a lazer.
Em São Paulo aconteceu um pior, né? Na Câmara de Vereadores, né? Se não me engano, foi na Legislativa, que o cidadão, né, do grupo, né, disse, botou um projeto de lei, quando ele viu que ia ser aprovado e tinha apoio da oposição, que a oposição viu ali uma possibilidade de atendimento, foi no... Não, é do cara lá, mas é meio inimigo. Quando ele percebeu isso, ele disse, retira o projeto. Porque se eles estão votando a favor, eu não quero. Quer dizer, deixou de de ver a população. Ele disse que não, que retirou o projeto. Disse que retirava o projeto porque a oposição queria votar junto com ele. Ele não admitia isso.
Então você destruiu a função do parlamento. Eu acho que a função do parlamento é o debate. E o bonito do parlamento, inclusive, é a discordância. Né? Eu me senti ali, mesmo como minoria, dizer, pô, aquele cara tá falando o que eu penso. Fomos derrotados no voto, mas ele me representou. Eu vou votar nele de novo.
É tão importante, professor, essa contribuição, porque onde sobra o ego e a vaidade, falta a humanidade. Sim. Talvez são medidas que beneficiam milhões de pessoas que pegam o transporte público, milhões de pessoas que estão ali todos os dias num desafio da constituição da sua vida, que trabalha, que gera riqueza, que gera patrimônio, mas com nível de esgotamento altíssimo. Por quê? Quanto mais cansado, menos pensa. Pão e circo não surgiu à toa. A forma de controle. E o que eu chamo a atenção hoje das pessoas, enquanto educador, é que busquem a informação, mas que busquem quem